Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e hoje vamos falar sobre nascimento. Nesta época em que nos juntamos para festejar o nascimento de Jesus, vamos falar sobre os profissionais que ajudam naquele momento decisivo em que uma mãe dá à luz e nos primeiros tempos do bebê. Em Angola, a FEC, a Fundação Fé e Cooperação, a Caritas de Angola e um conjunto de parceiros dão formação a enfermeiras para que os cuidados de saúde para mães e bebés sejam cada vez mais seguros num país que tem ainda uma taxa de mortalidade materno-infantil elevada. É hoje minha convidada, Rosa Kalembe, enfermeira de cuidados materno-infantis em Angola, e ainda João Paulo Nunes, professor na Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias. Não perca por isso esta conversa mais daqui a pouco no Lusofonias. Mais daqui a pouco também temos o habitual comentário do padre Tony Neves, mas por agora ouvimos Cesária Évora. Hoje é Natal.
Natal, irmão, noite de paz e alegria, dia de nascimento de nosso irmão, dia de festa e harmonia. Hoje é Natal, irmão, noite de paz e alegria, dia de nascimento de nosso irmão, dia de festa e harmonia. Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria, que trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, Filho de Davi, alegria, boas festas para toda a família. Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria, que trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, Filho de Davi, alegria, boas festas para toda a família. Hoje é Natal, irmão, noite de paz e alegria, dia de nascimento de nosso irmão, dia de festa e harmonia. Hoje é Natal, irmão, noite de paz e alegria, dia de nascimento de nosso irmão, dia de festa e harmonia. Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria, que trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, Filho de Davi, alegria, boas festas para toda a família. Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria, que trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, Filho de Davi, alegria, boas festas para toda a família.
Trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, Filho de Davi, alegria, boas festas para toda a família. Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria, que trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, Filho de Davi, alegria, boas festas para toda a família.
Rosário Évora, hoje é Natal. E agora ficamos com a mensagem de Natal do Padre Tony Neves.
Nasceu o nosso filho, estamos babados, é bonito porque sai a mãe. Esta é apenas uma das muitas mensagens que anunciam nascimentos. Não foi mandada só para mim, embora tenha um significado especial, pois sou muito amigo dos pais e presidi à missa do seu casamento. A alegria na hora do Natal é sempre contagiante quando o filho que nasce foi querido e amado desde a concepção. É muito bonito ver imagens de mães com o recém-nascido ao colo. Estão com ar de cansado de um parto ou cesariana que fez doer, mas em nada apagou a felicidade extrema de abraçar um filho pela primeira vez. E o mesmo se diz do primeiro abraço de um pai. Celebrar o Natal de Cristo deve ter este mesmo sabor, trazer esta profunda alegria de ver a humanidade mais rica. Há 2000 e tal anos, como hoje, o Natal provoca o nosso sentido de responsabilidade. Sendo a grande festa da vida, contesta frontalmente todas as formas de morte que andam por aí à solta e fazem milhões de vítimas por esse mundo além. Tenho, nas minhas visitas missionárias fora de porta, contactado com situações dramáticas que me deixam mal disposto. Conversar com crianças que nunca souberam quem eram os pais, ajudar a distribuir uma refeição quente a crianças de rua, perceber que as crianças que estão a falar comigo nunca foram à escola, saber que a refeição distribuída é a única quente que estas crianças comem durante a semana toda, enfim, tomar consciência destas realidades, como tomei no mercado abastecedor de Assunção, no Paraguai, dói muito e mostra-nos como o mundo é ainda tão injusto. O Natal potencia a solidariedade, mas não tem conseguido resolver as desigualdades sociais gritantes que marcam o mundo e o seu ritmo de caminho. É bonito ver a participação forte das populações em campanhas de Natal lançadas pelos meios de comunicação ou por grandes organizações humanitárias. Tudo em nome da sensibilidade que o menino do presépio gera. Mas era tão bom que os problemas se resolvessem lá no fundo e, de uma vez por todas, a injustiça fosse enterrada. Fernando Pessoa escreveu que o melhor do mundo são as crianças, mas a verdade dos factos contesta esta convicção do nosso poeta, porque não é normal que o melhor do mundo seja, em muitos contextos, maltratado e abusado. A tolerância zero ao abuso de menores tem de manter-se firme e vigilante, e não olhemos só à questão sexual, mas a todos os âmbitos e ambientes onde os direitos humanos das crianças são completamente espezinhados. É Natal, compram-se prendas e pessoas, atam-se lacinhos e compromissos, doam-se ajudas e limpam-se consciências. Mas há que ir mais longe e mais fundo, olhando para a mensagem do menino de Belém. Há que tomar a sério o glória a Deus nas alturas e paz na terra às pessoas que Deus ama. Desejo a todas as pessoas um santo e feliz Natal, com todas as bênçãos do Cristo que nasce.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Linda noite de Natal, é o coro de Santo Amaro do Eiras.
Thank you. Vozes da Lusofonia.
Na Guiné-Bissau, a jornalista Anabela Bull falou com os bispos de Bissau e de Bafatá sobre o sentido do Natal. Ficamos aqui com a contribuição da Rádio Sol Mansi.
O Natal é a festa religiosa cristã que celebra o nascimento de Jesus Cristo, a figura central do cristianismo. Dom Pedro Carlos Zilli, bispo da diocese de Bafatá, falou do sentido do Natal, em especial na Guiné-Bissau, e ainda se referiu à pobreza das crianças guineenses que se identifica com o Menino Jesus neste Natal.
Caros amigos do programa Lusofonias, mais uma vez o Senhor nos dá graça de celebrarmos o Natal. Nesse tempo, a Igreja entoa um canto de esperança àquele que está para chegar. O Príncipe da Paz, o Emmanuel, o Deus conosco. Esse canto, primeiramente entoado pelos profetas João Batista e Maria, continua ressoando no seio da Igreja que clama: Vem, Senhor, vem nos salvar, vem sem demora nos dar a paz. Para compreender melhor as solenidades do Natal, é preciso ter presente o sentido original da celebração chamada Manifestação do Senhor na Carne. Na Guiné-Bissau há muitas crianças, e muitas delas são mesmo pobres. No Natal, Jesus se identificará com elas de maneira ainda mais especial. Como criança, vem ao mundo o Senhor Jesus. Igual menino, pobre, deitado nas palhas e feito de luz. A festa do Natal nos trará alegria. Temos Jesus e com ele celebramos a vida de tantas crianças, de jovens, dos adultos. Alguém disse que na Guiné-Bissau não há um fundamentalismo islâmico. Todos confraternizamos uns com os outros, até porque, na mesma família, existem crentes de várias religiões. E isto é o melhor do ser guineense. Pode haver pouco, mas esse pouco é partilhado com os amigos e os vizinhos. Acompanhei com muito gosto a iniciativa de uma escola na Guiné-Bissau que organizou, no ambiente do Natal, um encontro de líderes religiosos cristãos, muçulmanos e religião tradicional, para refletir sobre o tema da paz. Isto quer dizer que reconhecem em Jesus o homem da paz, a nossa paz, como escreve Paulo na carta aos Efésios. Caros amigos do Lusofonias, o Natal é comemorado em todo o mundo, até mesmo onde a população cristã é minoria. É uma data que se reveste de uma certa ternura e magia, despertando nas pessoas sentimentos cristãos, muitas vezes adormecidos, tais como alegria, amizade, confraternização, solidariedade, caridade, gestos de bondade e reconciliação. Estes sentimentos são fruto maravilhoso do Natal, que marcam e enobrecem nossas vidas.
Para o bispo de Bissau, Dom José Kamna Tenabising, o Natal deste ano deve ser uma oportunidade para todos os guineenses rezarem para que os seus dirigentes sejam guiados por Espírito de Deus.
Nós cristãos vamos celebrar o Natal. Jesus Cristo é o Príncipe da Paz, então nossa missão é de rezar para que todo guineense, particularmente para que os dirigentes deste país se deixem guiar pelo Espírito do Senhor, que quer que os seus filhos vivam em harmonia, vivam reconciliados, saibam construir o seu futuro seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, que nos pede que sejamos todos irmãos, que saibamos esquecer nós mesmos para podermos servir os mais frágeis, os mais débeis.
Bispo da Diocese de Bissau, Dom Kamna Tenabising, pede a oração dos guineenses para que os seus dirigentes sejam guiados por Espírito de Deus. O dia de Natal tradicionalmente celebra-se nas diferentes paróquias com a entoação dos cantos de Natal e a apresentação do presépio vivo, onde participam jovens e crianças. Ainda no país, continua a tradição de juntar toda a família, amigos e vizinhos, de diferentes confissões religiosas à mesma mesa para o habitual ceia do dia 24 de dezembro e 25 para o grande almoço do dia do Natal. Tendo em conta a atual situação sociopolítica que o país enfrenta, atualmente verifica-se o aumento do preço dos produtos da primeira necessidade. Da Rádio Solmance para o programa Lusofonias, Anabela Bull Ramalho.
E neste Natal falamos agora sobre nascimento, em especial sobre os profissionais que ajudam aqueles momentos decisivos em que uma mãe dá à luz e também os primeiros tempos do bebê. Em Angola, a FEC, a Caritas de Angola e um conjunto de parceiros promovem o projeto Obrigado Mãe nas províncias de Benguela, Uambo e Bié. O objetivo é formar enfermeiras para que a mãe e os bebés tenham acesso a melhores cuidados de saúde. São hoje meus convidados Rosa Kalemb, enfermeira de cuidados materno-infantis em Angola, e João Paulo Nunes, professor na Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias. Sejam bem-vindos aos Lusofonias. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigada.
João Paulo, começo por si. A Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias é parceira da FEC desde 2012 no programa For Vida, que promove a formação de técnicos de saúde materno-infantil em Angola. Qual é que tem sido o papel da escola neste projeto?
O papel da escola tem sido um papel de apoio, um apoio subsidiário, por assim dizer, porque nós partimos de uma lógica que é preciso promover as pessoas e o seu funcionamento e a sua pedagogia, o seu profissionalismo, mas partindo sempre da sua realidade e não numa lógica de que nós sabemos, nós levamos o conhecimento. Portanto, esta tem sido a nossa preocupação major. O programa For Vida foi um programa que, como disse muito bem, começou em 2012 e que tinha como grandes objetivos formar as pessoas, sob o ponto de vista técnico e teórico, digamos assim. O projeto Obrigado Mãe, que lhe sucedeu, de alguma forma veio pegar nesse manancial de conhecimento que já tinha sido transmitido e integrado pelas pessoas.
Não o desperdiçando, não é?
Exatamente, e passámos por uma fase mais prática, ou seja, o projeto Obrigado Mãe é, por assim dizer, um ensino no contexto de trabalho das pessoas. É um ensino que tem uma vertente muito prática, muito, muito operacional, e não apenas em termos retóricos teóricos. Esta foi a grande diferença dos dois momentos. O primeiro momento, o programa For Vida, visou selecionar pessoas indicadas pelos serviços, naturalmente, da Igreja Católica, que tem muitos serviços de saúde em Angola, e também pelo Estado angolano, que também proporcionou a participação de algumas profissionais, e no segundo momento avançamos aplicando aquilo que na teoria tínhamos partilhado, debatido, desenvolvido, e passamos por uma lógica de aplicação na prática. Esta foi a grande diferença. A Escola Superior de Enfermagem aparece aqui como um elemento de qualificação técnica e pedagógica que visa proporcionar às pessoas uma segurança naquilo que estamos a fazer. Naturalmente, sempre em ligação e uma parceria muito ativa com o Ministério da Saúde de Angola, que é
fundamental,
a entidade responsável pela formação dos recursos humanos. Portanto, esta grande preocupação de ser uma participação subsidiária, não uma participação, digamos assim, paternalista de quem levava um conhecimento acabado, até porque nós também aprendemos muito quando lá estivemos, aprendemos que o conhecimento não é uma coisa abstrata, tem que ser adaptado a cada local, e aquilo que é o conhecimento cá e a forma como o aplicamos em Portugal não é igual àquilo que esse conhecimento serve lá. Lá o conhecimento é o mesmo, naturalmente, mas depois as condicionantes socioculturais têm, digamos assim, limites que nos permitem, que nos impelem para uma outra adaptação à realidade. Portanto, é um pouco nesta lógica de partir sempre da realidade das pessoas, não impor conhecimentos, mas ajudar as pessoas lado a lado a desenvolver uma perspectiva de melhoria contínua dos cuidados de saúde.
Confesso a dizer que Angola, isto para, até para enquadrar quem nos está a ouvir, Angola é um país com uma taxa de mortalidade materno-infantil muito elevada. Como é que a formação dos profissionais de saúde pode ajudar a melhorar estes indicadores?
Essa é uma questão muitíssimo importante, aliás, é uma questão major deste projeto.
E já agora, se há esta consciência que esta formação pode mesmo ajudar a baixar esta taxa?
Esta intervenção em Angola levou-nos também a aprender que é importante saber a que é que são sensíveis estes indicadores. Ou seja, para diminuir os indicadores de mortalidade materno-infantil, a questão que se nos colocou é o que é preciso? São precisos mais meios técnicos, são precisos mais meios financeiros. Nós descobrimos uma coisa importantíssima, é que há muita abordagem da mortalidade materno-infantil que não precisa de tantas questões técnicas, tantas questões económicas. Precisa simplesmente do compromisso pessoal e institucional dos profissionais, dos quais eu destaco os profissionais de enfermagem por uma razão simples, que são a grande maioria dos profissionais de saúde que existem em Angola. E, portanto, partindo nós deste conhecimento factual de que há mortalidade materna, há mortalidade neonatal muito elevadas.
É preciso mudar, não é?
É preciso mudar e é preciso saber quem é que pode ser o agente fulcral para esta mudança. A nossa descoberta foi que os profissionais de enfermagem são determinantes para esta mudança, desde que assumam de uma forma absolutamente tranquila, mas profunda, a sua responsabilidade nos procedimentos, que são às vezes simplesmente, e permita-me o exemplo, são às vezes simplesmente ensinar uma mãe a amamentar o seu bebê.
Era isso que eu ia tocar e depois iremos ao longo da conversa falar sobre, claro, isso, que é preciso também mudar mentalidades, não é?
Portanto, absolutamente.
A questão na cultura está muito enraizado, nascer muito em casa, muito, a vizinha muito, que é parteira e que aprendeu, porque aprendeu, foi aprendendo ao longo dos tempos, portanto, isto também é preciso mudar, não é?
Tal e qual, é preciso mudar, é preciso qualificar as pessoas, é preciso às vezes não chegar e criticar as práticas que se têm, mas simplesmente pegar nelas e analisá-las de uma forma científica, naturalmente adaptando a linguagem,
claro,
e os pensamentos ao nível de formação das pessoas, com todo o respeito, mas descobrimos muitas coisas. Simplesmente que, por exemplo, nós temos que a maior taxa de mortalidade neonatal, ou seja, as crianças até o mês de vida, o maior número de crianças morre no primeiro dia após o nascimento. Ora, se isto acontece assim, então nós temos que ter uma atenção especial com os cuidados de saúde que damos às pessoas naquele primeiro 24 horas. Coisas tão simples como isto. E se as pessoas morrem, digamos assim, as crianças morrem durante o primeiro mês de vida muito, então temos que manter uma vigilância permanente durante o primeiro mês de vida. E, só a título de exemplo, nós implementámos juntamente em Benguela, juntamente com o Centro Nossa Senhora da Graça, implementámos um sistema de vigilância por via telefone. Ou seja, todas as crianças que nascem naquele centro são monitorizadas através de uma chamada telefónica, quatro chamadas telefónicas ao longo do mês, para avaliar o seu estado de saúde e o seu bem-estar.
E isto faz toda a diferença, seguramente, não é?
Toda a diferença, toda a diferença.
Vamos então falar agora com a Rosa. A Rosa que é enfermeira, não é?
Sou, sim.
Rosa, há quanto tempo é que é enfermeira de cuidados materno-infantis? E já agora, como é ajudar uma mãe num momento tão importante e tão delicado? E se as mães estão despertas para esta consciência que os profissionais de saúde podem fazer toda a diferença no nascimento do bebê e depois para que ele tenha, consiga viver e sobreviver.
Sim, sim. Eu já sou enfermeira e trabalho nos serviços materno-infantis já há 25 anos, quase.
Uma vida.
Então, é uma vida. E eu digo, como disse muito bem, como ajudar? É colocar-se no lugar da mãe e estar pronta a responder às suas necessidades. Ela, naquele momento, nos tem como pessoas que lhe pode dar tudo, não é? E é por isso que nós estamos aqui, para sermos preparadas, treinadas e receber uma outra experiência, não é? Para melhorar, então, este atendimento, esta necessidade que a mãe tem no momento do parto.
Começa a dizer que vocês estão cá a fazer um estágio, não é? Na maternidade de Alfredo
estamos,
da Costa.
Sim, estamos.
No fundo, para melhorar as técnicas, não é?
Exatamente.
No Centro de Saúde da Mineira, onde trabalha, o que é que corre melhor neste apoio a estas mães e o que é que ainda pode ser melhorado?
Olha, o que está a correr melhor, digo eu, são as consultas pré-natais, que aparece muita mulher. Por dia temos mais ou menos 120 gestantes à procura de serviço, ou seja, na consulta pré-natal.
Isto também é bom ou poderia ser maior? Ou ainda há muitas que não fazem a consulta?
Há muitas que não fazem.
A maioria?
Eu não diria a maioria, mas temos a impressão de que muitas não fazem. Uhum. Acho que tem de se fazer um estudo de caso para mais ou menos termos uma resposta exata. Mas o que nós dissemos é que as consultas pré-natais são tão elevadas, mas o número de partos não corresponde nem sequer a um terço. Então é preciso fazer um estudo de caso para saber se essas mulheres fazem os partos em casa ou nos outros centros ou nos outros hospitais. Mas para isso mesmo é necessário fazer um estudo para termos uma resposta. E é um desafio que no futuro, ou seja, mais proximamente, podemos realizar esse estudo.
Tem notado grandes diferenças entre as técnicas usadas em Angola neste momento e aquelas que têm vindo a assistir neste estágio que está a fazer na maternidade Alfredo da Costa?
É, diferença como tal, há sempre diferença, porque nós temos a nossa cultura, enfim, temos as nossas possibilidades. E eu queria salientar, sobretudo, a maneira como nós captamos a frequência cardíaca fetal. São muitas diferenças, mas eu quero salientar esta. No meu centro.
Porquê esta? Porquê concretamente?
Porque no meu centro eu ainda ausculto com o estetoscópio de Pinar. E quando eu passei ali na maternidade semana passada, eu vi o estetoscópio de Pinar num armário. Então perguntei à minha colega. Então também usam isso. Ela dizia que não. Não usam, mas que na escola passaram e falaram que ia para Angola e Moçambique, enfim, mas de certeza ela dizia que não sabia como trabalhar com o estetoscópio. Para nós é uma coisa simples, é só ter o relógio e metemos ali o nosso estetoscópio e temos a frequência cardíaca fetal do bebê.
Mas acredita que, portanto, que as técnicas possam vir a melhorar também em Angola?
Muito, eu acredito.
E que se possa acompanhar a evolução da medicina, não é?
Exatamente, e por isso é que nós estamos aqui, para levar então, porque o tempo estamos a viver assim, um bocadinho de mudança, enfim, mas também já estão a ser preparadas pessoas para atuar neste momento. Assim estamos também nós aqui para aprender. E porque a esperança é a última coisa a morrer e temos esperança, temos fé que as coisas vão mudar e teremos equipamento, teremos, como já temos se calhar, e assim até chegar nos centros mais longínquos das nossas cidades.
E o nascimento é isto mesmo, é vida, é esperança.
É vida, sim.
Recordo que no Lusofonias de hoje estou à conversa com Rosa Calembe, é enfermeira de cuidados materno-infantis em Angola, e também o professor João Paulo Nunes, professor na Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias. Falamos de nascimento nesta altura de Natal. João Paulo, tem acompanhado este projeto em Angola desde a primeira formação, em 2012. Qual é que tem sido o retorno das instituições locais? Tem marcado a diferença no terreno? E há este sentimento das pessoas que tem marcado a diferença?
Bom, efetivamente, a minha leitura da reação das pessoas tem sido amplamente positiva. Ou seja, eu tenho indicadores concretos de que a dinâmica formativa e a dinâmica de investigação que lá temos vindo a proporcionar e a desenvolver em parceria com as autoridades angolanas e também com os profissionais locais, tem sido muito apreciada. Porquê? Porque abre novos horizontes, abre novas hipóteses de trabalho, abre novas hipóteses de aproveitamento dos recursos humanos, abre novas hipóteses de aproveitamento das formações que às vezes acontecem no espaço de cada província. Ou seja, penso que levamos uma ideia de que é necessário estar sempre em formação, é necessário ter uma atenção especial aos desafios locais, à realidade concreta das pessoas que vivem em condições socioeconómicas muito diferentes das nossas. E aprendemos que às vezes é preciso muito empenho pessoal. Às vezes, enfim, estou falando das sociedades mais ocidentais, a perspectiva é de que para desenvolver bom trabalho é preciso ter muita tecnologia, muitos equipamentos, o que não é falso. Agora, a questão que se nos levantou lá é como é que, na ausência destes requisitos, que a nível ocidental, da Europa Ocidental, são absolutamente tranquilos e consensuais...
Fazem parte do dia-a-dia quase, não é?
Fazem parte do dia. Como é que nós, sem estes instrumentos, sem estes elementos, vamos conseguir desenvolver lá esta atividade? Resultado, como temos tentado sempre em parceria com as pessoas, o feedback, ou seja, o retorno que nos vem dos profissionais que lá trabalham, tem sido claramente positivo. Isso traduz-se num pedido permanente de continuidade, de apoio à distância, através dos meios informáticos e tudo isso, e isso tem sido um esforço grande. Agora, o futuro é que será também o grande juiz desta intervenção. Claro que no momento os indicadores são positivos. Nós esperaremos e iremos tentar continuar a monitorizar esta atividade para que se vê se no espaço de um ano, dois anos, se há mudanças nos indicadores, nomeadamente na mortalidade materna e na mortalidade neonatal, que são dois indicadores que estamos a estudar diretamente para tentar medir a eficácia da intervenção.
E neste momento é possível, por exemplo, ter dados sobre se tem havido mais mortalidade materna ou mais mortalidade neonatal?
A mortalidade materna e neonatal são dois indicadores diferentes. Eles são muito elevados em Angola.
Os dois, não é?
Os dois são muitíssimo elevados em termos mundiais.
Mas algo maior?
A mortalidade...
Morrem mais, isto para as pessoas lá em casa perceberem, morrem mais bebés ou as mães, não é?
Morrem mais mães. Uhum. Embora e são indicadores diferentes, portanto, não se podem comparar diretamente. Uhum. Porque um é...
Sim, claro.
Um é na base de 100 mil mulheres, outro é na base de 1000 crianças, portanto não podemos estar a fazer uma comparação direta. Mas morrem muitas mães e morrem mães por razões que nós sabemos que podem ser facilmente evitadas.
Tais como, por exemplo?
Hemorragia pós-parto. Uhum. Ou seja, uma mulher após o parto tem naturalmente perdas sanguíneas, normal, perde sangue, como dizem em linguagem popular.
É uma corrente, certo.
Ora, mas o problema está em que quando essa perda de sangue é superior a certo nível de fisiológico, a mulher entra em falência e pode morrer. E este é um indicador que, se nós alertarmos os profissionais, como temos feito, para que, como é que vamos medir estas perdas sanguíneas? Como é que vamos medir se elas são adequadas, se não são adequadas? De forma, estratégias muito simples. Ensinar às próprias mães a monitorizar em casa, quando vão para casa, as suas perdas sanguíneas. Dar às mães um telefone, que todas levam um número de telemóvel, para que, se sentirem que a sua hemorragia está a ser fora daquilo que nós ensinamos como normal, elas ligarem imediatamente para o centro. Portanto, há uma série de estratégias à volta deste assunto, porque a hemorragia pós-parto é o principal motivo de morte das mães em Angola. E são coisas que se podem monitorizar, que se podem evitar.
Ou seja, coisas simples para nós, que nos parecem coisas muito simples, não é?
São coisas efetivamente simples, como seja, nenhuma mãe pode ir para casa, saída de um parto, sem primeiro ter um período de repouso, para que se possa avaliar se está ou não está a fazer perdas sanguíneas. São coisas simples, basicamente, e que, quando não são levadas ao terreno, resultam em elevadas mortes maternas.
Oh, professor, mas a grande maioria das mães que acabam por morrer quando estão a dar à luz acontece fora dos centros de saúde, dos hospitais?
Sim.
Ou seja, são aquelas maternidades que ainda se fazem em casa, que se fazem ainda muito em Angola, não é?
Sim, sim. Ainda há muito parto no domicílio, com as parteiras tradicionais.
Ou seja, que também não são profissionais de saúde, não é?
Não são profissionais de saúde e tem havido um esforço por parte do governo angolano, e aqui de realce que tem um esforço muito importante e meritório, que é de tentar também formar essas pessoas. Ou seja, não é formar no sentido de que elas possam substituir os serviços de saúde, mas tendo consciência de que há situações que não podem fazer... Porque o território angolano é muito disperso, é muito grande, nós não fazemos ideia do território. Há pessoas que vivem em espaço onde não têm hipótese de chegar junto ao serviço de saúde. E, portanto, é importante que estas pessoas tenham o apoio mínimo, que mais não seja uma parteira tradicional, que vive ali ao lado delas, mas que faça as coisas com o mínimo de rigor e de correção dentro dos seus limites de conhecimentos.
E de competências, não é?
E de competências. Tem havido também esta preocupação do governo angolano, e que nós também realçamos, que é de tentar formar as pessoas. Ou seja, temos que dar a cada pessoa o máximo que ela pode ter. Se ela apenas pode ter uma parteira tradicional, por causa da sua situação geográfica, então essa parteira tradicional tem que ter um mínimo de formação. Não é tomar isto como um destino, ou seja, a parteira tradicional não será um destino, por assim dizer, dos serviços de saúde das mães, mas tem que ser um recurso a utilizar nestas circunstâncias, num processo evolutivo e de construção de um melhor serviço de assistência materno-infantil.
Uhum. Enfermeira Rosa Kalembe, como é que mudam estas mentalidades? Porque muitas vezes, lá está, dizia o professor que há locais onde não há um profissional de saúde e, portanto, sim, há estas parteiras tradicionais, certo, mas há locais em que existem as duas opções e muitas mães optam pela parteira tradicional, lá do bairro, da rua, e não procura um profissional de saúde. Como é que se mudam estas mentalidades e se as mães têm vindo a perceber que há maior segurança para ela e para o bebê, estando, por exemplo, com uma enfermeira indo ao centro de saúde, fazendo o acompanhamento?
Sim, conforme já disse o enfermeiro João Paulo, tem-se feito muito esforço, o governo da Angola tem feito muito esforço, os projetos também fazem muito esforço, que é para fazer chegar a informação aos profissionais de saúde e entrar no terreno, falar com as mães, conforme o projeto For Vida e Agora Obrigado Mãe nos ensina, telefonar para as mamães que não aparecem, por exemplo, veio à consulta pré-natal, não veio fazer o seu parto, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. Então, temos estado nesta dinâmica.
Mas é fácil mudar prevenimos a mentalidade das mães?
A mentalidade não diria tão fácil assim, porque uma mudança sempre exige deixar alguma coisa e começar outra nova. É um bocadinho difícil, mas vendo os benefícios, não é? A mãe vai se consciencializar que se o meu bebê e eu própria e a minha família vão estar bem, então vale a pena aceitar. Ela aceita. E isso é muito bom, é positivo.
Uhum. E também existe depois esta realidade, que é se as mães que são seguidas, né, que fazem acompanhamento pré-natal e que têm o seu parto no centro de saúde e o, sim, índice de mortalidade baixa, se calhar isto pode ser também uma forma de incentivar as outras mães a procurar este tipo de serviços, não é?
Exatamente, sim.
Uhum. Professor, fruto da participação da Escola de Enfermagem neste projeto, o que é que tem aprendido também com este intercâmbio com os técnicos de saúde de Angola?
Olha,
o que é que os enfermeiros portugguesas têm a aprender, no fundo, com os colegas angolanos neste setor?
Claro,
também há uma troca de informação, não é?
Ah, mas completamente e absolutamente, isso é claro. Eu queria só realçar uma coisa. Quando falamos de mudança de mentalidades, nós não podemos tentar mudar as mentalidades das pessoas. Nunca será esse o nosso objetivo. Temos de fazer um processo pedagógico diferente, cá está, aqui a questão escola é importante, ajudar as pessoas a tomar consciência das fragilidades que vivem no seu dia-a-dia e dos riscos que correm.
Ou seja, não é impor, não é?
Não é impor, é que elas tomem consciência. Após o momento em que tomam consciência dessa situação, encontrar caminhos de superação. E quando este processo é feito desta forma, a pessoa adere melhor. Porquê? Porque se sente integrada nesta mudança. Não é alguém de fora que vem e que lhe diz, olha, tem que fazer assim, assim, assim para melhorar, porque a pessoa diz que sim, sim, à frente do técnico diz, mas depois não leva à prática. Isto é normal, é uma questão de defesa.
Até porque ele nasceu assim, o outro filho nasceu assim.
Claro,
não é?
Portanto, claro. E há muita gente que diz, mas há tantos que nascem assim e sobrevivem. Porque é que... Portanto, o processo não pode ser por aí, pela imposição, tem que ser pela tomada de consciência crítica daquilo que são os riscos. E a linguagem tem que ser sempre uma linguagem de risco. É claro que eu posso fumar e posso não ter problemas de saúde, mas isso é uma questão de risco. Mas a probabilidade que alguém que fume tem um problema de saúde é muito superior a quem não fuma. Portanto, esta questão tem que ser trabalhada com muita delicadeza e com muito respeito cultural. E esta é uma questão que eu gostaria de realçar. A questão do respeito pela cultura das pessoas e pelos seus passados históricos.
Até porque aqui, é a melhor forma de fazer passar a mensagem, não é?
Na minha perspectiva pessoal, não tenho nenhuma dúvida que é assim. Aquilo que me pergunta, o que é que os enfermeiros portugueses têm a aprender com estas experiências? Eu penso que temos sempre a aprender quando contactamos com a realidade mais dura, porque nessa realidade mais dura nós percebemos, para já começamos a dar valor às coisas que temos, os mecanismos que temos, às estruturas que temos, à organização que temos em Portugal. Essa é a primeira constatação. A segunda, aprendemos profundamente uma coisa que só lá podemos aprender, cá não podemos aprender, que é como é que, perante situações adversas, profunda pobreza e ausência de recursos, como é que nós podemos melhorar os indicadores de saúde? Esta questão não pode ser colocada em Portugal. não é? A não ser em casos muito pontuais de pessoas. Ali estamos a falar de uma lógica sociológica. Portanto, é uma sociedade diferente, que tem as suas características, e eu, tenho, enquanto enfermeiro, tenho de perguntar, eu e os meus colegas, como é que eu consigo transformar aquela realidade? Porque nós, na escola, não aprendemos estas situações. Estas situações só se aprendem no terreno, no dia-a-dia, na constatação com as verdadeiras dificuldades de uma mãe que acabou de ter o seu bebê, e que me diz assim, eu tenho que me ir embora. Quando nós aqui em Portugal temos uma mãe que fica no puerpério, ou seja, no puerpério imediato, após o parto, durante 48 horas fica institucionalizada para adaptar-se à nova. Aquela mãe, a maior parte delas, ao fim de uma hora, duas horas, está a ir embora para casa.
Mas por vontade?
Por vontade.
Ou, porque não há alternativa?
Tem mais 6 ou 7 filhos para cuidar em casa. Tem 6 ou 7 filhos para cuidar em casa e tem um marido que também precisa dela, que tem a lavra que ela tem que fazer. A lavra é a agricultura, é o campo. Sim. Portanto, ela tem a dinâmica social é completamente diferente. E, portanto, nós temos que adaptar estes nossos cuidados de enfermagem, cuidados de saúde, cuidados de enfermagem, a esta realidade. Portanto, ao invés de termos 48 horas para ajudar uma mãe a adaptar-se à situação de maternidade...
Temos
uma hora. E que é uma hora crucial, porque é aí que nós vamos trabalhar alguns comportamentos menos salutogénicos que a gente pode encontrar naquela mulher. E esta é uma dificuldade real. Como é que eu me adapto a isto? Esta é a grande aprendizagem que os enfermeiros portugueses que lá foram, tivemos também estagiários lá da nossa escola, e que foram também fazer uma aprendizagem neste sentido. Como é que nós respondemos a estes desafios?
E presumo que sempre que um bebê nasce e depois sobrevive, essa é a grande vitória e vale a pena este projeto, não é?
É a festa da vida, porque nós recordamos, a família acompanha muito o parto lá em Angola. Quando nasce uma criança, na passagem da sala de partos para a sala onde as mães ficam a recuperar, naquela hora, hora e meia, a família está ali no meio, a família toma o bebê, canta, faz uma festa real pelo nascimento do bebê. E é uma coisa absolutamente maravilhosa, difícil de descrever.
E é o vale a pena, não é? E é o vale a pena.
Vale a pena, sem dúvida alguma.
Bem, só para terminar a nossa conversa, uma pergunta de Natal para cada um dos meus convidados. Começo pela Rosa. Rosa, como é que se celebra o Natal em Angola? Como é que é passada a noite de Natal, tipicamente, em Angola?
Sim, a noite de Natal basicamente não difere muito em Angola e em Portugal. Digo isso porque já passei 2 Natais aqui em Portugal, quando estava em Santarém, uns 2 anos. Então digo que a noite de Natal não é assim tão diferente. É a Missa do Galo, para assim, o campo espiritual, não é? Uhum. E é aquela festa, aquela celebração
da família,
do nascimento de Jesus Cristo. Uhum. Agora, em termos humanos, é aquele encontro familiar, aquela troca de presentes, enfim.
E o que é que se come?
E come-se o prato de Angola, ou do Ambo, a fuba, o funge, o pirão, com o nosso lombi, com a nossa quizaca.
Não há bacalhau,
enfim,
portanto.
Há também bacalhau,
há também bacalhau,
sim.
Pode
haver bacalhau, depende das famílias, não é? Uhum. Então há sempre aquele prato português, uma batatazinha, enfim, a família se encontra. E assim passamos o Natal com a família.
É uma grande festa.
É uma grande festa, sim.
Professor João Paulo Nunes, e para si, a pergunta é diferente, o que é que deseja, um desejo para neste Natal? Qual era o melhor presente que poderia receber neste Natal?
O melhor presente é que a nossa escola continuasse a poder ser um apoio a projetos de desenvolvimento e cooperação, uma cooperação responsável e que partisse da realidade das pessoas sempre. E em segundo lugar, que esta festa do nascimento de Jesus, porque ao fim e ao cabo o Natal é o nascimento de Jesus.
É nascimento, não é? É nascimento, que estamos a falar.
E portanto, como este meio que, enfim, para quem tem fé, não é? Que Deus veio à Terra através do parto de uma mulher, Maria, que este momento pudesse ser reproduzido e aproveitado em termos do seu significado profundo para consolar todas as mulheres que têm este mesmo parto, se calhar em condições não tão adequadas. E que também este Natal lhes trouxesse, a todas estas mulheres, o desejo de procurar melhores condições e a abertura também às intervenções dos profissionais de saúde que existem para servir estas pessoas.
Rosa Calembe, enfermeira Rosa Calembe e professor João Paulo Nunes, muito obrigado por terem estado em Lusofonias. Um santo e feliz Natal.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Natal também. Obrigada, para si. Igualmente.
poder o partilhar. O Natal chegou aqui. Olha o que eu guardei pra ti nesta caixa de meninos. Porque é Natal, vem, não fiques aí sozinho para a gente festejar.
O Natal chegou aqui. Olha o que eu guardei pra nesta caixa de miminhos. Porque é Natal, vem, não fiques aí sozinho para a gente festejar. O Natal chegou aqui. Olha o que eu guardei pra ti nesta caixa de meninos. Porque é Natal, vem, não fiques aí sozinho para a gente festejar. Nesta caixa de meninos, porque é Natal, vem, não fiques aí sozinho para a gente festejar.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe três sugestões para esta semana. Até dia 31 pode visitar Perlim, o maior parque temático de Natal do país, em Santa Maria da Feira, com atividades para toda a família. Também, até dia 31, pode fazer uma visita a Amarante, a cidade de Presépio. Conheça o Presépio e a Casa do Pai Natal e dê uma voltinha no carrossel tradicional ou nos baloiços de Natal. E na sexta-feira, a Associação Educação, Cultura e Artes organiza um concerto solidário para colaborar com o projeto Filhos do Coração, que denuncia a escravatura infantil e resgata crianças vítimas deste flagelo. O concerto vai ser às 21h30 no Mosteiro de Santo André, em Rendufa Mares, e vai ter a atuação dos The Classic e da Orquestra AEC Cartes e do coro de alunos e pais da associação. Já sabe que pode sempre espreitar o Facebook de Lusofonias, onde encontra estas nossas sugestões. E é assim que chegamos ao final de mais um Lusofonias, em que falamos sobre nascimento e saúde materno-infantil em Angola. O Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana. E tenha um santo e feliz Natal.
Se a vida te venceu, mesmo assim será Natal. Se estás longe de alguém teu, continua a ser Natal.